Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Domingo há 15 dias, nós começamos João 15 e nós olhamos para os primeiros 11 versículos. E eu queria convidar você a continuar, a olharmos hoje do versículo 12 até o 17 com esse tema: que vos ameis uns aos outros. Quando a gente fala de amor como mandamento, a gente já dá uma estremecida, né? É muito melhor pensar assim: eu receber amor, não é verdade? O que você prefere, dar amor ou receber amor? Seu coração natural, não ainda transformado por Jesus Cristo, né? Seu coração natural, o que a gente espera facilmente? Que sejamos amados. E quando a gente não é amado, aí que a gente vê quem nós somos, né? Não é assim? Pensa alguma vez que você foi assim amada ou amado, assim, que você, aquilo que foi feito por algum irmão caiu assim como uma chuva que regou aquela garoa gostosa, aquela coisa assim que fez bem ao seu coração, à sua alma. Já pensou alguma coisa? Lembrou? Veio à sua mente? Alguma coisa que você fala assim: nossa, eu estava no céu naquele dia? Agora imagine toda a igreja de Cristo vivendo isso e fazendo isso uns com os outros. Seria legal ou não? Seria quase o céu? É isso que o Senhor Jesus agora está falando com os seus discípulos. Ele já está desde o capítulo 13, reunido só com eles. E nesse trecho aqui, ele vai falar para os seus, dizendo: olha, esse é um mandamento. Vocês precisam se amar uns aos outros. E essa palavra é para você, é para mim, é para nós. Não só hoje de manhã, mas como parte da Igreja de Cristo, que nós nos amemos uns aos outros. Aí tem em mente, então, como é gostoso ser amado. Só que o nosso foco vai ser nós amarmos os outros. E se todo mundo fizer isso, nós vamos também receber, com certeza. Então, se você já abriu a sua Bíblia, vamos ler João 15, a partir do versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O Senhor Jesus sai da área agrícola, que foi o tema dos primeiros 11 versículos, e agora vai para a área dos relacionamentos. É uma opção? Ou é um mandamento? Qual é o peso dessa conversa que Jesus está tendo com seus discípulos? É um mandamento. É uma ordem. Não é assim: se der, se possível, se o outro deixar, se o outro não for tão mal, então eu vou amar. É uma ordem, é um mandamento. E é praticamente o resumo daquilo que Jesus já tinha dito para eles no capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Qual que é o contexto? Aonde que Jesus está nesse momento quando ele fala com os discípulos? Aonde ele está? no cenáculo, numa sala, bonitinha, arrumadinha. O que, que eles estão celebrando ali? A ceia do Senhor. Jesus está dando instruções, um momento bem especial, em particular, transmitindo algumas coisas que não são só para eles, mas para eles que iriam dar início à igreja primitiva e para nós, por tabela, como aquele grupinho daqueles que de fato querem levar a sério a vida de relacionamento com o Senhor Jesus. E Jesus nos fala, e fala para eles aqui para se amarem, e ele dá um padrão. Qual que é o padrão que Jesus exige que nos amemos uns aos outros? E ele fala no versículo seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Qual que é o padrão, então, desse amor que Jesus espera entre os seus filhos, os seus discípulos? Um amor que se dá. É o amor ágape. É o amor que se sacrifica para ver o bem do outro. E olha só que interessante, qual que é o contexto? Nós já falamos, é a ceia do Senhor. E o que que na ceia nós estamos focados em quê? Estamos refletindo no quê durante a ceia? Quando a gente come o pão e bebe do cálice. A gente está olhando para o sacrifício de Jesus, a gente está olhando para o amor que foi demonstrado na cruz. E esse amor tem que nos inspirar para que a gente ame um ao outro. Você consegue olhar para o seu vizinho de banco e falar assim: eu vou te amar como Jesus me amou? Você pode, aqui você pode escolher onde olhar, né? Direito ou esquerda. Mas o Senhor Jesus não está falando isso. Está falando assim: olha, entre vocês que são discípulos do Senhor Jesus, amem-se um ao outro. Não é para escolher. O amor tem peso de sacrifício. Nisto, olha só, a gente sabe de cor João 3,16. Mas põe um na frente e decora esse também. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se João 3,16 é o amor de Deus dando a sua vida, agora o próprio João pega e fala: olha, vocês olhem para esse amor que foi demonstrado quando Deus deu, e vocês façam isso entre vocês. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem ama se dispõe a dar a sua vida. O amor não consiste em palavras. Não é um blá blá blá. Também não é um sentimento, mas é uma ação, é uma entrega, é um sacrifício. Vocês acham que nós somos o que fazemos, o que sentimos ou o que falamos? O que que nós somos de fato? Nós somos o que sentimos? Somos o que falamos ou somos o que fazemos? Somos o que fazemos. Aquilo que fazemos realmente vai expressar aquilo que você é lá dentro. Então, amor não é um conceito, não é uma teoria bonita, mas é prática, é se entregar. É a manifestação profunda de ver o outro bem, de ver o outro com vida e vida em abundância. E eu quero insistir nesses versículos, que apesar da Bíblia nos dar ordens de que nós amemos o nosso próximo de forma irrestrita, o Senhor Jesus aqui está falando do amor entre discípulos do Senhor Jesus. Tem uma ênfase do amor que Deus espera entre nós que já recebemos esse amor e que nós nos amemos dessa forma, com esse amor como aquele com que fomos amados pelo Senhor Jesus. Então esse amor visa ver no outro uma alegria completa, ver o outro sendo discípulo de Jesus e esse amor impulsioná-lo a ele ser mais parecido com o Senhor. O amor não consiste em palavras, não é um mero sentimento, é uma ação de entrega, uma expressão de um sacrifício. E quando Jesus fala que ele deu a sua vida, de que vida que ele está se referindo? Em grego, nós temos três palavras, pelo menos, para falar, para se referir à vida. Tem a palavra bios, que tem a ver com a biologia. Tem a palavra zoe, que é a palavra vida espiritual. E tem a psique, ou psique, que é a alma. Nesse texto, quando Jesus fala que ele está dando, que nós devemos dar a vida como ele deu, ou ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida, ele está não empenhando a sua vida biológica, não está empenhando a sua vida espiritual, mas justamente a psique, que é a vida na sua totalidade. Então, esse amor que Deus espera, que nós nos amemos uns aos outros, vai envolver todo o seu ser completo, onde essa casa também vai fazer parte, onde a sua vida espiritual também vai estar em jogo, e onde a sua alma, todo o seu ser completo, assim como Jesus, quando veio, ele veio também de forma completa. Ele se entregou completamente, Deus encarnado, em todo o seu ser. Se Jesus está dizendo isso, ele está dando exemplo. Ele está antecipadamente dizendo, olha, o maior amor que alguém pode demonstrar é dar a sua vida. E Jesus está dizendo assim, é isso que eu vou fazer por vocês, daqui a pouquinho. Então vocês vão ver nessa minha entrega a referência daquilo que vocês precisam fazer uns com os outros. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem um modelo do que é amar o outro, do que é amar aquele que Deus pede que a gente ame. Então, vamos olhar para a vida de Jesus, porque ele vai nos dar o parâmetro de como a gente deve viver essa entrega, viver esse amor uns para com os outros. Então, vocês vão me ajudar pensando em algumas características e ações que você enxerga nos evangelhos, que foram vividas pelo Senhor Jesus, e que é o nosso modelo de como a gente deve se amar. Então me ajude, como é que você vê o amor de Jesus na descrição que a gente tem dos evangelhos e que a gente deve imitar? Quem dá uma sugestão? Oi? Paciência. Isso é a forma como devemos amar uns aos outros, com paciência. E isso nos remete para 1 Coríntios 13, onde tem paciência é uma das coisas, mas com bondade. Então seria a forma como devemos amar, com paciência, com bondade. Que mais? Não se alegrando com a injustiça. Oi? Socorrer. Com compaixão. Compartilhando. Sem preconceito, sem orgulho, não se ensoberbeça. Oi? Bom, humildade. Não buscando os seus próprios interesses. Sem ciúmes. Como é que Jesus tratou as crianças? Um abraço, um carinho. É uma expressão que Jesus também demonstrou? O que ele fez com as crianças quando os discípulos queriam colocá-los de lado? Deixai vir a mim os pequeninos. Então, quando você recebe pessoas, mesmo que sejam diferentes, estranhas, você está tendo uma atitude de amor. Que mais? Palavras de ânimo. Jesus transmitiu palavras de encorajamento, de ânimo. Quantas vezes ele falou, não temas? Então, você se dirigir para alguém e falar, não temas. A gente está junto. Isso é uma demonstração prática de amor. Jesus corrigiu. Isso é amor também? É amor. Percebe que às vezes a gente só fica no amor, né, positivo, talvez. Mas amor é quando você se interessa pelo outro para que você o veja mais parecido com Jesus. E no amor de Jesus estava implícito também a correção, a reprovação. Ele reprovou Pedro alguma vez? Reprovou Pedro, sim, Pedro, ó, não é por aí não. Arreda Satanás, o negócio foi feio, né? Alguém já falou isso para um irmãozinho, demonstrando amor? Falou, cala a boca, que isso aí não deve sair da boca de um cristão. Né? Faz parte também essa repreensão, essa reprovação, disciplina, ensino. Jesus passou ensinando. Amor é você sentar com alguém, com aquele jovem que a gente viu antes, com aquele casal, e ensinar. Dar instrução, defender alguém. O Senhor Jesus defendeu aquela mulher que foi pega em adultério. Ele não incentivou para que todo mundo a matasse. Ele não omitiu o pecado dela, mas ele cuidou porque ele visava a transformação. Expulsão de demônios, alimentar alguém com fome. Jesus alimentou pessoas? Fisicamente? Milhares, né? Já pensou, você faz uma refeição, aí você calculou para 6 pessoas e vem 15, você ora lá e Deus multiplica os pratos e todo mundo come com fartura lá na sua casa, né? Tem cozinheiros que falam que já viveram isso, né? Que parecia que tinha pouco, mas deu, todo mundo foi bem alimentado. Caminhar com alguém. Você já caminhou com alguém? O Senhor Jesus fez isso alguma vez? Com quem que ele fez especialmente depois da sua ressurreição? Com os discípulos de Emaús. Ele andou um bocado com eles. Estava perdendo tempo? Se a gente, não dá tempo não, correria. Eu vou sair da minha casa e ir até o ponte de ônibus com o meu vizinho cristão? De jeito nenhum, né? Estou na correria. Ia almoçar com alguém, caminhando. O Senhor Jesus tinha tempo, porque ele estava com as pessoas. E ele queria demonstrar amor, queria ensiná-las. E naquela caminhada ele fala, olha, vocês lembram? Tudo que está escrito no Antigo Testamento, olha, se referia a mim. E ele está compartilhando. Jesus preparou um café da manhã e convidou alguém? Já convidou alguém para um café da manhã na sua casa? Jesus estava lá na praia, os pescadores, tinham 7 ou 8 lá que tinham voltado às suas atividades. E aí Jesus está lá fazendo uma fogueirinha e tal, já tinha pão, só faltava o peixe. E ele falou, ó, lancem a rede do lado direito. Loucura, né? Você está com o seu barco no mar, pescando a noite inteira, não pegando nada, e Jesus chega de manhã e fala assim, lança a rede do lado direito do barco. Aí eles lançaram, pegaram um monte de peixe, e o cafezinho já estava pronto lá na areia, e ele falou assim, traz o peixe aí, vamos comer junto. Uma refeição. Isso é demonstrar amor uns para com os outros. Jesus chorou com alguém? Com Maria e Marta, ele chorou. Jesus se alegrou com pessoas? Sim. Percebe que o amor uns aos outros é vasto. Desde tomar um café, desde fazer uma caminhada, mas que vai envolver sairmos de nós mesmos. E talvez aí seja o maior desafio. Tem três coisas que o Senhor Jesus ensinou, especialmente aqui no Evangelho de João, que caracterizam um discípulo de Jesus. Você sabe as três coisas escritas que Jesus fala, se fizer assim, você vai ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Uma delas é o amor que a gente está vendo. Mas qual que é a primeira lá, constando em João 8,31? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente, sois verdadeiramente meus discípulos. Se você permanece na palavra, que foi o que a gente viu no capítulo 15, de 1 a 11. Permanecer na videira, permanecer no meu amor. E o que significa que ele explica lá? Permanecer no amor é guardar os mandamentos, é obedecer. Então, permanecer na palavra é você vivê-la, é conhecê-la e aplicá-la, e que ela se torne prática na sua vida. Quando a gente vive isso, a gente é verdadeiramente um discípulo de Jesus. A segunda coisa, João 13,35, que ele retoma agora nesse capítulo 15. Amar um ao outro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E a terceira coisa que vimos na última vez é o dar muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se você olhar para isso, resume o quê? resume o que Jesus disse quando foi perguntado a respeito da lei. Qual que é o mandamento mais importante? Amar a Deus. E o segundo? Amar ao próximo. Percebe que, de alguma forma, isso aqui está aí. Quando eu amo a Deus, eu amo ao próximo, estou produzindo fruto. E é um fruto que permanece. O que que impede de permanecermos na palavra? O que que dificulta o amor entre nós? O que dificulta o dar muito fruto? Qual que é o inimigo número um? Oi? Nós mesmos. O que que Jesus disse para que nos tornássemos discípulos dele? Negue-se a si mesmo. Isso é a primeira coisa para a gente poder estar soltos para amar a Deus e para amar o próximo. Renunciando a nós mesmos. Porque a gente tem vontade forte. A gente quer ser amado e a gente quer fazer o que quer. Mas, para ser discípulo de Jesus, envolve uma autonegação e onde então a gente se enche de quem é amor para poder amá-lo e amar o nosso próximo e dar fruto. Quando o Senhor Jesus nos chama a fazer discípulos, Ele nos chama a, quando a gente faz discípulos, levar esses discípulos, essas pessoas, a amarem a Deus e amarem ao próximo. Isso deve ser a nossa constante tônica quando a gente conversa com pessoas e a gente começa a perceber, puxa, aqui tem muita vontade forte própria, tem muito orgulho. Então isso impede de amar a Deus, de amar os outros. Olha, aqui tem uma atitude que não demonstra um fruto do Espírito. A pessoa não tem paciência, não tem mansidão, não tem domínio próprio. Então, é um trabalhar de Deus, mas Deus nos chama a estarmos atentos a isso, como Ele fez com seus discípulos. E a gente, então, vai perceber facilmente que esse amor não é adquirido com uma técnica, com um curso de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, mas esse amor é espiritual, porque é fruto do Espírito. O que diz lá em Gálatas? Porque o fruto do Espírito é, qual que é a primeiro fruto? Amor. Então esse amor com que nós devemos nos amar uns aos outros, ele é espiritual. Portanto, para alcançá-lo, é preciso crescer espiritualmente. Não é aquele esforço próprio, mas é se conectando com o Senhor Jesus, permanecendo nele, na palavra, e aí vai produzir fruto, vai produzir esse amor que é esperado no corpo de Cristo. O Senhor Jesus continua o texto dizendo assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Qual que é a característica de alguém que é chamado por Jesus como amigo? O que que ele faz? Ele obedece. Se fazeis o que eu vos mando. Então, o amigo de Jesus é aquele que permanece na palavra, é aquele que obedece, é aquele que vive, é aquele que pratica, que está amando a Deus, que está amando ao próximo. A amizade que Deus espera não é uma amizade interesseira, é uma obediência, porque Ele nos amou tanto que eu estou apenas desejando corresponder com esse tamanho amor. E eu obedeço porque fui amado, porque Ele me amou tanto, então eu faço aquilo que Ele manda. As nossas amizades hoje, elas são, em geral, interesseiras. Ou muitas delas é para obter algum benefício. Mas o Senhor Jesus diz aqui, versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Essa amizade, ou esse ser chamado amigo por Jesus, não é para obter alguma vantagem. Mas o grande benefício é que ele compartilha tudo aquilo que ele recebeu do Pai e ele nos dá a conhecer. Quem vem à sua mente que foi chamado amigo de Deus? Vamos pensar em Abraão. Tiago nos diz que se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Como é que é a fé bíblica? Ela é um conceito ou ela é prática? Ela é prática. Então, quando diz que Abraão creu em Deus, está subentendido aqui que ele praticou aquilo que era esperado dele. Ele creu ativamente, ele creu agindo. Porque Tiago mesmo nos diz que a fé sem obras é morta. Então, Abraão foi um homem que creu, agindo, e isso lhe foi imputado para a justiça. E então, por ter crido, e esse crer é obedecer, é então que foi chamado amigo de Deus. Então, é como se nós tivéssemos aqui, vamos imaginar que nesse salão todos são filhos de Deus, e Jesus passa e fala: esse é meu amigo, esse não é. Esse é meu amigo, esse não é. E eu estou apontando o dedo, não fica assustado não, só Deus sabe isso, né? Ela é minha amiga, ele não é meu amigo. Por quê? O que ele está olhando? Ele não está olhando se você é filho dele. Ele está olhando se você está fazendo o que ele mandou fazer. Eu chamo amigo aquele que faz o que eu mando. Abraão creu e fez. E foi chamado amigo de Deus. Então, filho de Deus e amigo de Deus é muito diferente. Filho de Deus, basta ser salvo. Mas para ser amigo, e é ele que reconhece o amigo, não é você que se faz amigo. Ele que chama fulano de amigo ou de amiga. Porque ele olha no coração e fala: esse está obedecendo aquilo que eu mandei. Esse está vivendo, sendo verdadeiro com os meus mandamentos. Esse está fazendo pouco caso. Esse está aparentando apenas, então não é meu amigo. E é um privilégio ser amigo de Deus. É uma relação que não é mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. O Senhor não chega para o escravo, e a palavra aqui é escravo, não chega para o escravo e fala assim: escravo, ó, estou indo até a cidade, daqui a pouco eu volto. Olha, hoje eu comprei uns cavalos aí, depois eu vou te mostrar. Olha, estou passando um aperto financeiramente, mas eu vou ter que vender umas propriedades, logo, logo acerta. O Senhor não compartilha isso com o servo, mas ele compartilha isso com o amigo. E Jesus está dizendo: olha, tudo que eu recebi do Pai, eu estou fazendo vocês conhecerem. E eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Portanto, o que está em jogo é a obediência, para que nós sejamos reconhecidos por Ele como amigo dEle. Roger, você pode passar, por favor, um vídeo bem curtinho, 52 segundos, do Augustus Nicodemus, que, penso eu, explica muito bem essa questão da obediência irrestrita à palavra de Deus.
Bem, não quer dizer que nós não somos espirituais. O grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora? Você não sente que tem alguém do outro lado? Você abre a sua Bíblia e lê? O texto não parece pular e falar ao seu coração? Você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você? O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Então, é isso que eu acho que é a espiritualidade bíblica, que nós precisamos resgatar, evitando os excessos pentecostais e, às vezes, a aridez que tem no nosso campo reformado.
Falou pouco, mas aquilo que o Senhor Jesus espera. Uma obediência não guiada por aquilo que a gente vê, que a gente sente, mas uma obediência à palavra de Deus. por amor a Ele, em demonstração por aquilo que nós já recebemos, que foi o seu grande amor por nós. E ele faz aqui a diferença sobre o servo e sobre o amigo. E o amigo, ele sabe. O servo não sabe. E o amigo que sabe, ele sabe porque ele recebeu aquilo que Jesus recebeu do Pai. E o que está implícito nesse nós, como amigos, sabermos? Nós sabemos o quê? O ensino todo de Jesus e o seu exemplo. Nós temos ele, não só o ensino, mas nós temos uma pessoa que viveu esse ensino, então nós podemos imitá-lo. E olha só o que diz João 5, que lindo, como referência para nós. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Jesus foi um imitador do Pai aqui na terra. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Percebe? Jesus foi o exemplo perfeito de quem viveu como o Pai. Vendo o Pai e fazendo aquilo que o Pai faria aqui na terra. Jesus vai embora e ele fala, agora façam vocês como eu fiz. E assim vocês vão ser meus amigos. Vivo então olhando para mim. Eu sou a referência daquilo que deve ser feito. E sobre o amor, exatamente aquilo que eu fiz, vocês façam também. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então a amizade se define em termos de revelação daquilo que a gente recebeu do Pai e de imitação. E essa obediência é aquilo que nos foi revelado e olhando para Jesus, na sua humanidade. E ele espera que nós, como discípulos dele, vivamos assim como Jesus viveu. Por isso que a gente diz que devemos nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. Ele é a referência de amor, de obediência na sua humanidade, então possível para todos nós. E ele nos escolheu com um propósito. E é o versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. O Senhor Jesus é quem escolheu os discípulos. Nenhum cristão pode bater no peito e falar assim, ah, eu sou merecedor de tudo isso que eu recebi do Senhor Jesus. Porque foi uma escolha, foi por graça. Não se trata de mérito, mas apenas de graça. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades. Então a escolha dos discípulos partiu de Jesus. É uma iniciativa sempre de Deus. E a escolha é fruto da graça e não do mérito. Porque nenhum homem busca a Deus naturalmente. Nenhum homem busca a Deus. Mas Deus, ele mexe conosco. Mexe com as pessoas para que nós o busquemos. E ele nos escolheu com um propósito. E qual que é esse propósito? É dar fruto. O que significa esse fruto? Nós já vimos há 15 dias atrás a obediência de forma geral à palavra dele, com paciência, com mansidão, cada vez que eu obedeço, compartilhando o evangelho com alguém, amando toda a lei de Deus, toda a obediência à palavra de Deus é um fruto. A realização de fazer discípulos. Eu tenho a vida que atesta a minha mensagem. O meu viver, quando ele é coerente com aquilo que eu falo do Senhor Jesus, as duas coisas, elas vão ter como propósito fazer discípulos. Eu ensino e digo, ó, olha para mim, eu sou essa pessoa que está vivendo isso, eu quero que você viva. A gente olha para o apóstolo Paulo e fala, meu, como ele era, alguns acham ele muito orgulhoso, né? Fala, me imitem, né? Mas ele tinha entendido isso. Olha, eu quero tanto viver como Jesus, e como Jesus não está, então olhem para mim. Não como alguém que se gabava disso, mas alguém que permanecia na palavra. Então ele podia dizer, olha, olhem Jesus em mim. E a gente deveria poder dizer isso, olhe para a minha vida. Porque eu sou esse embaixador de Jesus aqui. E viva desse jeito. Que responsabilidade, né? E você vai ser isso se você obedecer a palavra de Deus e fizer aquilo que Jesus manda. E talvez a gente possa pensar também no fruto como sendo a missão específica que Deus deu para os discípulos de serem apóstolos. E aí talvez você também tenha a sua missão específica, particular que Deus deu, e também isso é dar fruto. Então a obediência que compete a todos nós, a palavra de Deus, o fazer discípulos, e ainda em cima disso, dar fruto quando a gente atende aquele chamado específico, especial que Deus deu para cada um de nós. E ele fala aqui de um fruto que permanece, um fruto que permanece. O que é que, que frutos que permanecem? Então, quero sugerir três coisas que a gente já viu na última vez, mas que agora, quando o Senhor Jesus traz essa palavra de permanecer, parece que fica mais claro que elimina tudo aquilo que é da nossa própria vontade, das nossas escolhas, mas que fica, de fato, aquilo que foi pensado pelo nosso Deus. Então, as obras feitas em Cristo, elas permanecem. Efésios nos fala que Deus preparou de antemão obras para que andássemos nelas. Então, tudo aquilo que você faz, desde receber uma criança como o Senhor Jesus, uma palavra, uma ação que é feita na dependência do Senhor e preparada por Ele, ela vai permanecer. E como é que a gente pode ter certeza disso? Porque nós temos no Novo Testamento um dia onde essas obras, esses feitos nossos, serão provados pelo fogo. E aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas, vai sobreviver. Tudo aquilo que foi feito em Cristo. Mas se foi uma obra parecida com madeira, com feno e com palha, o fogo vem e não vai sobrar nada. Então permanece. O fruto que é feito na dependência do Senhor para a glória dEle, permanece e ainda a gente recebe galardão. Que mais? Quando eu faço discípulos, que começa no batismo, significa que começa quando eu levo alguém a Cristo, e depois o ensino, toda essa produção na vida de alguém permanece, porque nós somos eternos. Então a salvação e a santificação é uma coisa que permanece. Esse é um fruto que também permanece para sempre. Aqui, o investimento feito nas vidas, assim como aconteceu com os discípulos. Mesmo que eles tenham morrido, mas eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê, ainda que morra, viverá. E a terceira coisa, a própria igreja de Cristo que na terra permanece até o dia de hoje. Então, nós somos chamados pelo Senhor Jesus a produzir frutos. Ele te designou, te escolheu para que você produza fruto. E esse fruto permaneça. Que tem a ver com as obras, tem a ver com fazer discípulos e fazer parte desse projeto que é a igreja de Cristo. E aqui eu não vou ter tempo hoje de falar, mas olha, que bênção, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Um dia a gente vai olhar com mais cuidado para essa bênção de quem permanece na videira, de quem é amigo de Jesus. Ele vai poder pedir o que ele quiser. Ele vai ser atendido. Impressionante isso, né? Claro que tem alguns critérios bíblicos para que essa oração seja respondida, mas é um privilégio daquele que é amigo dele, que conhece o coração do Pai, que conhece a vontade do Pai, e ele vai pedir coisas e vai estar afinado com a vontade do Pai Celestial e vai ter a alegria e a graça de ver a sua oração respondida. E como é que esse trecho termina? Mais uma vez com as mesmas palavras. Ele começa no 12, termina aqui nesse versículo 17, dizendo, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor deve ser característico da comunidade dos salvos. Deve ser isso que deve ser vivido entre nós. Isso que deve ser a marca. Para que quem já está aqui e quem fizer parte possa perceber esse grande amor de Deus. Se não nos amamos, estamos desobedecendo, portanto, estamos pecando. Mas aquele que já foi inundado pelo amor de Deus, ele vai conseguir viver esse amor, porque ele é espiritual. E eu termino com duas referências. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. A única dívida que você pode contrair é o amor. Ih, mas eu tenho umas dívidas lá no banco também. Então trata de resolver. Deixa só amor, né, como dívida. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E 1 Pedro 1,22, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Quem se lembra daquela canção? Vamos cantar?
Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1, 22, mais uma vez. Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1:22.
Amemo-nos uns aos outros. Senhor Deus, nós precisamos de Ti para viver isso, mas nós queremos, como igreja, queremos que essa seja a nossa marca, a marca da Igreja da Ação Bíblica aqui na Saúde. Senhor Deus, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que tem impedido de viver esse amor. O nosso egoísmo, a nossa vontade própria tão forte às vezes. Nosso olhar para os nossos direitos. Senhor Deus, faça-nos olhar para aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. O Senhor provou o Seu amor ali, dando a Sua vida, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o Senhor não morreu pelos amigos, o Senhor morreu pelos injustos, pelos inimigos, morreu por mim quando eu estava nesse estado. E que esse amor me inspire, Deus, a amar cada vez mais o meu irmão, a minha irmã em Cristo, e que esse amor nos inspire, esse amor de Jesus por nós nos inspire a amarmos uns aos outros com esse amor agape, com esse amor que se dá. Esse amor que quer ver o bem do outro, que quer ver o outro mais parecido com o Senhor Jesus. Senhor Deus, nos ajuda nesse viver prático, nessa ação que é espiritual acima de tudo, Deus. E reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão, Deus, como igreja, todas as vezes que nós falhamos e faltamos com esse amor. Cada vez que os nossos relacionamentos foram desgastantes e tensos, porque nós nos esquecemos desse amor altruísta. Senhor Deus, nos perdoa e se conosco, nos dando esse olhar. E com alegria, Deus, olharmos para os outros e desejando amá-lo como Jesus nos amou. Em nome de Jesus. Amém.